Bem-vindos ao Fórum O Marqueteiro, uma jornada online repleta de conhecimento e inovação, onde os principais profissionais do marketing e empreendedorismo se unem para explorar novos horizontes. Descubra as estratégias eficientes, métricas poderosas e o impacto da sustentabilidade no cenário de negócios atual. Vamos juntos desbravar novas fronteiras do sucesso. Olá, ouvintes do canal do podcast O Marqueteiro. Hoje é um momento muito especial do nosso canal, que é o primeiro fórum de marketing que nós estamos desenvolvendo. Esse fórum com o nome de O Marketing de Sucesso, desbravando novas fronteiras do marketing e empreendedorismo, ele foi organizado em 4 sessões. Hoje nós estamos desenvolvendo a primeira sessão do nosso fórum, que é inovação e tendências do marketing. Além desta primeira sessão, nós também vamos ter as métricas e análise de marketing, que é a segunda sessão. Depois nós vamos ter marketing com propósito e sustentabilidade na terceira sessão. E na quarta e última sessão do nosso fórum, o empreendedor como estratégia de marketing. A partir dessas 4 sessões, nós vamos responder o objetivo do nosso fórum, que é verificar o que é necessário ter para que as organizações possam ter uma atividade de marketing eficiente e eficaz. Para discutir esses assuntos, nós convidamos a Valesca Reichelt e o Miguel Noronha Feio. Eu vou fazer uma breve apresentação desses nossos dois convidados. A Valesca é doutora em administração e marketing, head de marketing corporativo da Atitudes Educação, com mais de 20 anos de experiência em marketing e vendas, como executiva e docente do ensino superior. Autora do livro Fundamentos de Marketing. O Miguel Noronha Feio é professor em cursos de MBA em Marketing, em Planejamento Estratégico e Marketing, especialista em inovação e palestrante e consultor de negócios. Esta nossa sessão com o nome Inovação e Tendências do Marketing, nós vamos discutir as últimas tendências e estratégias inovadoras que estão impulsionando o marketing de sucesso atualmente. Os convidados, Miguel e Valesca, vão compartilhar suas experiências e insights sobre como aplicar táticas de ponta para alcançar os resultados expressivos. Para começar esse fórum, quero passar para a Valesca, onde desde já agradeço, né, por aceitar o convite e quero saber dela sobre quais são essas inovações e essas tendências do marketing, Valesca?
Olá, olá Zenone, olá Miguel, satisfação a gente poder estar aqui conversando sobre essas temáticas que são tão relevantes e que sempre se renovam constantemente. A gente precisa estar sempre se atualizando, estar sempre buscando essas informações, né? E tentando entender essas novas tendências que se apresentam e que são importantes para que a gente possa se destacar no mercado perante a concorrência, que é cada vez mais acirrada, né? Um mercado cada vez mais competitivo, com a necessidade de que as estratégias sejam muito assertivas, né? Que a gente possa direcionar o nosso orçamento de marketing da melhor maneira possível, né? Então, sempre importante a gente estudar e ter esse foco na análise das tendências. Bom, o que eu posso trazer, assim, como tendências na nossa área é muito a questão da tecnologia. Hoje em dia não existe mais uma estratégia de marketing que não seja baseada em automação, que não seja baseada numa boa estratégia de SEO, uma boa estratégia digital ali, o acompanhamento muito de perto dessas ferramentas, dessas possibilidades de interação com o consumidor. Então, o consumidor, ele hoje espera uma interação mais personalizada, mais próxima, ele espera uma conexão de valor né? Porque existem muitas alternativas, existem muitas opções, ele está soterrado de mensagens, e o que realmente faz sentido para ele, que ele percebe engajamento, que ele percebe que conversa com as suas características, com os seus valores, com o seu próprio propósito de vida, é o que realmente vai fazer sentido e é o que vai se destacar no meio de todo esse mar aí de informação que nós, né, todos nós, a gente está falando consumidores, mas todos nós recebemos, né, essa overdose de informação diária. E o nosso desafio como profissionais da área do marketing é, no meio de tudo isso, conseguir ser lembrado, conseguir ser visto, conseguir ser relevante, conseguir criar engajamento, né, e ser lembrado, para que depois a gente possa também ter resultado. Vamos lá, né, a gente precisa ter faturamento, a gente precisa ter vendas, né? Então, a construção de marcas fortes, o investimento em branding, pensando numa perspectiva de longo prazo, também é algo que é super relevante hoje em dia e cada vez se torna mais importante. Então, é uma tendência também que a gente possa investir cada vez mais em branding, na questão da gestão da marca, na questão da construção da reputação, de uma imagem positiva, de associações positivas relacionadas com a marca da empresa, com a marca do produto, e sempre tendo em vista que isso são investimentos de longo prazo. Não vão dar retorno hoje, amanhã, é como ir na academia, né? Você vai na academia, começa a fazer exercício, faz um dia lá, olha no espelho, não mudou nada, né? No dia seguinte, não mudou nada, leva um tempo. Então, a estratégia de marca, ela é de longo prazo, mas ela precisa ser começada hoje. Ela precisa ser começada imediatamente. Os investimentos precisam ser feitos desde sempre, desde agora. Não dá para a gente esperar para pensar nisso lá na frente, porque daí o trem já passou. Então, essas são algumas questões assim, que eu queria trazer, né, que eu penso que são muito relevantes na área de marketing. E principalmente o conteúdo, né? Com marketing hoje é muito alicerçado na capacidade da empresa, da marca, de demonstrar sua autoridade, né? De demonstrar que ela realmente entende sobre aquilo, que ela realmente tem propriedade, é especialista nessas temáticas, né? Nesses assuntos. E a partir disso as pessoas vão poder confiar que podem comprar os produtos dessa marca. Então, tudo isso, né? Claro que tem N outras coisas, né, para a gente falar, inteligência artificial, hoje a gente está com um foco muito grande nisso, apesar de ser alguma coisa que já existe há tanto tempo, né? Mas daqui a pouco, a partir de novas ferramentas que acabaram chegando no mercado, ganharam uma evidência maior. Mas, de uma maneira geral, Zenone, essas são algumas tendências que eu poderia destacar.
Queria passar agora para o Miguel, né, ou dar continuidade nessas ideias, né, ou trazer coisas novas para a gente.
Zenone, muito prazer estar com você, com a professora Valesca também. Tanto você quanto a professora Valesca já, em 5 minutos, já colocaram aqui pontos que nós poderemos ficar a noite inteira aqui e discutir sobre 3 dias. Eu acho que os 2 primeiros pontos do nosso fórum, que é a questão da inovação, em primeiro lugar, primeiro deixar claro que a inovação é uma coisa que ocorre desde que o homem descobriu as mãos e se colocou de pé, né? Parece que só no século XXI é que a gente descobriu a inovação. Não, o homem sempre teve a curiosidade de fazer diferente, de fazer mais rápido, de fazer mais barato, de fazer melhor. Isso sempre fez parte da natureza do Homo sapiens e nós. Se você pensar na bússola, se você pensar na prensa, se você pensar numa caravela, se você pensar na eletricidade, se você pensar como os egípcios colocaram as pirâmides de pé, como os romanos colocaram os aquedutos, a inovação sempre esteve presente na história do ser humano e por estar no nosso DNA de o ser humano nunca estar satisfeito com aquilo que tem, a inovação é algo perene, contínuo, e que obriga as empresas a entenderem que a inovação é uma jornada e não um projeto e não um programa. Você não começa um projeto de inovação no mês de janeiro e está inovando no mês de setembro. Não, é, a empresa não acorda do dia para a noite inovadora. Isso é uma jornada. A segunda palavra, que o segundo conceito que você coloca é a questão do marketing. E eu acho que a palavra marketing é uma das palavras com menor conhecimento da maioria das pessoas. Para a maioria das pessoas, marketing é propaganda, é publicidade. Marketing é muito mais do que propaganda, é muito mais do que comunicação, é muito mais do que publicidade, é muito mais do que Instagram, TikTok, né? Marketing, se você pegar e dividir a palavra marketing, ela é mercado em movimento. Marketing mais ING, mercado em movimento. E as empresas têm que entender o que, que se movimentam ao redor delas. É o que a gente chama das tendências. Então, se você pensar numa tendência ambiental, não há dúvida nenhuma que a tendência ambiental hoje é de responsabilidade, de sustentabilidade. Se você pegar uma tendência demográfica, no Brasil, por exemplo, o Brasil está se tornando um país mais velho. Então, cada vez tem menos crianças e cada vez tem pessoas com mais idade. O que muda completamente o nosso mercado e as empresas têm que entender esse tipo de coisa. Se você pegar uma tendência econômica, é lógico que na economia nós precisamos, né, criar um modelo de desenvolvimento econômico sustentável para evitar o voo da galinha e que o Brasil continue com o processo de sustentabilidade crescendo 3%, 4% ao ano para garantir, né, o emprego para as novas gerações que estão entrando. Se você pegar uma tendência política, existem cada vez mais regras, normas e leis em relação à privacidade, em relação a dados, em relação a assédio, em relação a cancelamento, em relação a direitos e liberdades. Se você pegar uma mega tendência no Brasil, que é o aspecto social, o Brasil que foi colonizado por europeus, né, hoje é um país que adota um padrão cultural e social como se fosse americano. E vocês notam que isso é tão relevante que os dados do IBGE já demonstram que em 2030 nós teremos mais pessoas protestantes do que católicos. Ou seja, você vê a mudança social, a questão dos valores, e as empresas têm que estar sempre pensando e sempre atentas e sempre monitorando essas variáveis. E aquilo que a professora Valesca falou com grande propriedade é a questão da tendência tecnológica. Ah, nós vivemos uma quarta revolução industrial, a indústria 4.0, ou se você quiser, a sociedade 5.0, que pelos fenômenos da globalização, você nota que hoje eu posso comprar o mesmo produto na loja da minha rua física como posso comprar na China, ou posso comprar no Vietnã, ou posso comprar no Uruguai, ou posso comprar em qualquer país do mundo, né? Então, você tem um efeito de globalização, você tem um efeito, claro, nas cadeias de abastecimento, que você tem notado agora com uma ruptura devido à pandemia da Covid-19 e também agora pela guerra da Ucrânia e da Rússia. Isso muda o ambiente competitivo e a palavra marketing está aí, que é muito mais do que propaganda, porque a gente está falando de produto, a gente está falando de preço, a gente está falando de pessoas, a gente está falando de processos, a gente está falando de física ou evidências, né, de evidências físicas, nós estamos falando de promoção, estamos falando de distribuição e etc. Então, as megas tendências, elas são, têm que ser monitoradas constantemente, porque o mercado está sempre em movimento, isso é marketing, e as empresas têm que ter uma cultura de inovação, porque é isso que gera vantagem competitiva para as empresas e leva com que o cliente opte pela empresa A em relação à empresa B. Ou seja, o processo de compra, que é um processo... exige sempre que a empresa identifique qual é o fator de decisão de compra do consumidor para que ela escolha a empresa A em padrão da empresa B. E o marketing que tem que entender o que, que é valor dos seus clientes. Eu acho que o professor Valesca colocou muito forte essa questão do propósito, essa questão do valor, E a empresa tem que identificar o que é valor, criar a sua proposta de valor para que o cliente experimente o seu produto, goste e continue comprando, crie uma referência nas suas redes sociais, né? E tornando então, né, o cliente como seu vendedor. Acho que o grande objetivo do marketing hoje é tornar o cliente da empresa no seu principal vendedor, seja em qual ponto em ponto dos contatos eles estejam. É isso.
E é interessante que a fala sua e da Valesca, ela traz duas questões que eu acho importante, né? Primeiro, que a inovação não deve ser tratada como terra arrasada, né? Porque o chinês e o japonês, eles conseguiram, mesmo reproduzindo, imitando produtos que já estavam, eles foram inovadores nos processos, na maneira de atender, na maneira de comercializar, enfim. Eles foram inovadores em alguma etapa desse processo. Então, você não precisa, para inovar, esquecer tudo o que você fez e começar do zero. Essa ideia já acabou, né? Uma outra questão é que a tendência ela é construída pelas coisas que nós estamos fazendo agora, né? A gente não é que existe uma tendência. É o nosso dia a dia, é a construção do dia a dia que vai transformando isso numa tendência, né? E essa construção, nós temos que entender o seguinte: a tecnologia, ela tem um impacto exponencial, ela cresce exponencialmente, né? E a possibilidade de absorção das empresas dessa tecnologia não segue nessa mesma curva. Ela demora um tempo para que as empresas elas possam entender como é que devem ser utilizadas essas tecnologias e se essas tecnologias elas estão adaptadas a cultura organizacional, como a Valesca disse, o propósito. Agora tem uma outra coisa, tem uma terceira curva que tem um gap ainda maior, que é a capacidade do consumidor absorver essas mudanças que as empresas fazem baseada nessa tecnologia. Então existem gaps ali, né? Não é porque tem um chat GPT que o consumidor vai ali absorver essa tecnologia e essas mudanças de uma forma tão rápida. Além disso, nós temos que entender que o Brasil não é a Avenida Paulista, né? Porque nós achamos que a característica e o perfil do nosso consumidor é aquele que frequenta a Avenida Paulista, e não é. Quando nós vamos para o interior, quando nós vamos para algumas cidades afastadas do grande centro, nós encontramos uma outra realidade. Pessoas que não usam o TikTok, né? Pessoas que ainda não compram por aplicativos e que querem comprar apertando a mão, abraçando, e isso ainda é fundamental para eles, né? De olhar, né? Olho no olho, isso é fundamental. A gente tem que entender que se nós olharmos esse globo que eu coloquei aqui atrás, e nós olharmos se ele estivesse todinho à noite, né? Se nós conseguimos ter um mapeamento, nós íamos olhar poucas luzes acesas à noite, né? Estaríamos vendo um bloquinho aí em São Paulo, um bloquinho em Brasília, um pequeno bloco numa cidadezinha um pouco maior, um bloco lá em Porto Alegre, e o resto vai estar apagado. O que significa estar apagado, né? Se nós olharmos esse globo com pouca iluminação, significa que não tem energia. Se não tem energia, ainda não tem uma série de produtos que é possível chegar até eles, né? Então a gente tem que entender que o planeta não está no mesmo estágio, né, da Avenida Paulista. E a gente tem que entender que a inovação, ela tem um limite. Quem determina o limite? A cultura, né? É o dia a dia das pessoas que precisam ser observados, porque senão acontece do tipo: tá lá no aplicativo. Parece que o mundo, quem não tem aplicativo hoje em dia, está fora do planeta, tem que ir para outro lugar, né? E tem gente que não tem aplicativo e fala: e aí? Eu não tenho aplicativo, eu não tenho a rede social, eu não estou conectado ao Instagram. Como é que eu faço? Eu estou fora do mercado? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Você concorda, Valesca, com essa minha fala, e pegando também o gancho do Miguel?
Concordo plenamente. Eu acho que essa sua fala traz uma questão que a gente também não pode deixar de comentar e trazer como a tendência, como uma necessidade dentro de um planejamento de marketing aí nas empresas, que é a questão da experiência. Então, assim como a gente gosta, acompanha, né, e vibra com uma série de iniciativas, vamos pegar o exemplo da Disney, né? Então, a experiência Disney é uma experiência fora de série, né? As pessoas que vão para lá, 70% das pessoas que vão nos parques da Disney voltam. É um índice incrível, se a gente pensar no investimento que é, né, que, enfim, é longe, é caro, né, exige um envolvimento grande. Muitas vezes uma família vai deixar de trocar de carro, vai deixar de, né, fazer um outro tipo de investimento para direcionar para uma viagem para Orlando, ou para, né, visitar os parques da Disney. Porém, é tão incrível, é tão marcante, é uma experiência que envolve tantas emoções, que as pessoas estão dispostas a passar por esse esforço novamente, né? Que as pessoas querem voltar, querem levar depois seus filhos, querem conhecer as novidades. E aí a gente pega, podemos pegar esse exemplo da Disney, né, em relação à inovação, né? Toda hora tem um filme novo, tem um personagem novo, tem aspectos novos no parque, tem novos brinquedos, tem novos jogos, né? Tem novos personagens. Então, isso em todo tempo, apesar da gente ter os clássicos lá, a Cinderela, né? A gente tem as princesas, a gente tem o Mickey, a Minnie, o Pateta, mas a gente tem sempre personagens que estão surgindo e que conquistam, né, as novas gerações, e que fazem com que a marca continue sendo significativa e sendo marcante, e entregando uma experiência que tem aquele efeito uau. Então, cada marca, cada profissional de marketing deve parar para refletir de que forma conseguir oferecer para o mercado esse efeito uau. E aí sempre é bom lembrar da Disney nesse sentido, né? Como é que eu posso ser tão impressionante como um show de fogos ao fim do dia, no castelo, né? E não tem como uma pessoa que enxerga isso não se emocionar, né? Só se ela, sei lá, for de outro planeta, né? Qualquer um, qualquer idade, enfim, qualquer tipo de jornada ali, qualquer tipo de experiência prévia, vai realmente se emocionar, vai arrepiar, né? Vai ficar arrepiado com essa cena. Como é que a gente consegue trazer isso para as nossas marcas? De produtos triviais, de produtos do dia a dia, como é que eu vou conseguir trazer esse efeito uau para o meu consumidor nesses momentos, né? Então, é desafiador, é algo que a gente precisa parar para pensar, e aí entra a questão desse retorno para o presencial, que o Zenone nos trouxe também um pouco, né? Tem gente que não está no digital, e a verdade é que depois da pandemia, isso é até uma das tendências de consumo que a Euromonitor trouxe no seu relatório, né, anual, que é uma tendência das pessoas quererem ir para o ar livre, quererem estar nos lugares, quererem conviver com outras pessoas novamente, né? As pessoas estão querendo colocar a roupa rosa e ir para o cinema assistir o filme da Barbie. Que bom, né? Porque 2 anos atrás a gente estava preso dentro de casa, limpando as compras do supermercado com álcool. Então, que bom que a gente pode, né? Tem gente que critica, mas que bom que a gente pode, né, ir para uma experiência como essa e ter esse momento e criar esse encantamento. Então, esse é um desafio grande, e eu quero trazer também para o ambiente digital. No ambiente digital, a gente também tem que se preocupar com a experiência. E aí a gente tem empresas que são verdadeiros, assim, exemplos nessa criação de uma experiência digital que seja agradável, que as pessoas queiram estar lá, gamificado muitas vezes. Olha o iFood, por exemplo, né? O iFood é um case de UX, é um case de experiência, de usabilidade ali com o usuário, que inclusive é estudado nos cursos de design, porque eles conseguiram chegar numa facilidade de uso, né, muito grande. E aí a gente tem Quinto Andar. Quem iria imaginar, né, com alugar um imóvel através de uma plataforma? Olha toda aquela burocracia de ir no cartório, de documentação, de olhar lá como é que está a parede e tudo mais. Mas aí entra um outro aspecto, é preciso ter coragem para mudar. Para mudar até o funcionamento de um segmento inteiro, de um setor. Né, de dizer, olha só, pessoal, vocês estão fazendo isso faz mais de 100 anos, mas tem um outro jeito aqui que eu posso propor e que vai facilitar a vida das pessoas, que vai trazer mais conveniência, que vai estar na palma da mão, porque tem coisas que são chatas, que são burocráticas e que a gente pode criar uma experiência muito mais descomplicada e que no final das contas se torna muito mais agradável. Então, esse case do Quinto Andar acho que é muito bacana para a gente pensar nessa disrupção. Ainda tem outros cases, né? O Miguel fala de inovação bastante, então o case do Uber, o case do Airbnb, né? São todos cases de usabilidade. E aí entra essa questão da personalização, né? Hoje a internet criou mecanismos, né, tão bem feitos para personalizar, né, todas as nossas experiências, que o consumidor ele já espera isso. Ele já espera isso. Não é mais uma tendência, já é algo que é importante que seja realizado e pensado. Né? Então, se eu entro no Netflix, vai aparecer na minha tela alternativas, opções, propostas de acordo com o meu perfil, né? De acordo com os outros seriados, filmes que eu já assisti usando essa plataforma de streaming e tudo mais. Se o Zenone entrar, vão aparecer outras coisas totalmente diferentes das minhas, né? Se o Miguel entrar, vão aparecer... Se o Netflix, o perfil do meu marido é totalmente diferente do meu. E a gente mora na mesma casa, né? A gente janta a mesma coisa, né? A gente está sempre junto, mesmo assim, ele consegue identificar as diferenças, sim, né? De valores, de comportamento, de preferências e assim por diante. Então, essa personalização, ela pode ser trazida para as experiências também presenciais. Né? Também o cliente que chega numa loja... Que vai a um evento, que vai a um restaurante, ele também pode ser tratado de uma maneira diferenciada e customizada. Desafiador? Sim, desafiador, mas são as formas de se diferenciar nesse mercado onde é que cada vez existe maior comoditização, então as coisas estão ficando muito parecidas, a gente precisa encontrar maneiras de ser diferente, ter essa coragem de fazer de outro jeito o que todo mundo está fazendo, né? A gente poder propor uma maneira inovadora de atender as necessidades, as dores dos nossos clientes.
E antes de passar para o Miguel, né? É importante, você acabou trazendo exemplos fantásticos, né? E muitas vezes quando um pequeno empreendedor olha isso e fala assim, poxa, mas isso está muito distante da minha possibilidade, né? E quando a Valesca estava comentando, eu lembrei de um caso de uma pessoa que ligou, né, para uma lanchonete por telefone. Ainda existe telefone, né? Então, ela ligou e falou assim, olha, hoje eu quero comprar dois hambúrgueres, né? Não um. Eu estou acostumada toda vez que eu ligo, eu quero comprar um, mas hoje eu quero comprar dois porque eu estou muito nervosa, ela falando, porque eu queria assistir algumas programações e a pilha do meu aparelho, né, de controle remoto acabou, eu acabei não comprando e agora toda vez que eu quero mudar de canal, porque eu gosto de assistir várias coisas simultaneamente, eu não consigo, eu tenho que levantar para mudar o canal ali no próprio aparelho e eu estou irritada e por isso eu quero dois hambúrgueres. E a pessoa, quando mandou os dois hambúrgueres, mandou a pilha também, né? E falou assim, olha, não fique irritada, né? Coma o seu hambúrguer, se quiser comer o segundo, você come, mas tá aqui duas pilhas que você pode colocar no seu aparelho. Então, assim, eu estou querendo mostrar que para que a gente possa usar essa tecnologia, tem alguns princípios que o Miguel sempre coloca que são básicos, que é ouvir. Né? Ouvir o cliente, entender a necessidade, qual é a dor que ele tem, e não sair fazendo as coisas. Poderia ser um atendimento extremamente tecnológico e não resolveria o problema que ela tem, que era da pilha, não era o sanduíche, não era o hambúrguer, né? Então, essa questão de você ter atenção naquilo que o consumidor está falando e você ter uma intervenção no sentido de eliminar as suas dores, com o seu produto ou de alguma maneira, né, Miguel?
Eu acho que vocês tocaram em alguns pontos extremamente importantes, né? O nosso pai da administração, né, o Peter Drucker, ele dizia que o propósito da empresa é ter clientes, né? Você pode ter o melhor produto do mundo, pode ter a melhor coisa do mundo e não ter clientes, não adianta. Então, o objetivo fundamental da empresa é ter clientes. O Peter Drucker dizia que os dois processos fundamentais em qualquer negócio é inovação e marketing. Claro que eu estou puxando aqui para a minha sardinha, para a nossa sardinha aqui. Claro que as outras funções, os outros processos de entrega da proposta de valor são importantes. Mas se o propósito da empresa é ter cliente, a primeira coisa que a empresa tem que entender na sua estratégia mercadológica é quem é o seu cliente. Essa é a primeira questão. A minha mãe tem 85 anos de vida e ela não vai estar no digital. Ela prefere receber uma mala direta em casa pelo correio, porque assim ela consegue descer do apartamento, ir até a caixa postal, abrir a caixa postal e ver que tem uma correspondência para ela, que ela se torna, então, alguém lembrou de mim, eu continuo viva, e ela compra pelo catálogo e ela vai numa loja física. Um dia a minha mãe perguntou para mim por que que a Coca-Cola continuava fazendo propaganda. E eu expliquei para ela que nesse exato momento estão morrendo uma série de consumidores de Coca-Cola e estão nascendo pessoas que nunca ouviram falar de Coca-Cola. Então, a Coca-Cola, ela não fala para o público dela, né? Ela fala para o público que ainda não conhece a Coca-Cola, porque não precisa ser redundante querendo falar para o público que já a conhece. É lógico que quando ela lança um novo sabor, um novo SKU, uma nova forma, ela informa também o seu público-alvo. Então, eu acho que a primeira coisa que o profissional de marketing tem que entender é que nós estamos hoje com consumidores que ainda não nasceram e pessoas que têm 100 anos de idade. E outra coisa que a gente não pode esquecer é que nós temos um mercado de consumidor final, mas nós também temos um consumidor organizacional. O mercado B2B, ele é muito maior do que o B2C. Então, o nosso cliente numa empresa, ele também deve ser visto hoje como se fosse um consumidor final. Sim. E aí, aproveitando o que a professora Valesca colocou, essa questão da experiência, ela se torna fundamental. Mas eu acredito que nós sempre trabalhamos a questão da experiência. Acho que hoje ela é muito mais importante em vista da globalização, da comoditização, do número enorme de opções que um consumidor tem à sua disposição para satisfazer uma determinada necessidade. A experiência hoje é tão importante que as empresas não são mais comparadas pelo seu produto ou pelo seu setor. O cliente hoje compara as empresas pela experiência. Então, se eu tenho uma experiência de entrar no site da Amazon e comprar com um clique, isso se torna um novo padrão para o consumidor. E o consumidor vai exigir de todas as empresas que tenham e-commerce a mesma facilidade, a mesma conveniência. Se eu chego na Disney, caso aí citado pela Valesca, e eu tenho uma plaquinha que me diz 50 minutos até o determinado equipamento, que é a gestão da fila, isso se torna processo de gestão de fila para todas as organizações. Ou seja, não adianta você entrar numa loja de uma operadora telefônica, falar com um tal de guru, eles te darem uma senha com um determinado número, você perguntar para a pessoa quantos minutos você acha que eu vou levar. E o guru diz, SDS, só Deus sabe. Então, a Disney diz para você que é tantos minutos daquele ponto até o brinquedo. Isso se torna uma experiência. O cliente começa a querer a mesma experiência em todas as empresas que ele passar pela mesma situação. Então, você nota, as empresas não estão mais sendo comparadas pelo carro A, pelo carro B, pelo tênis A, pelo tênis B, pela roupa tal, ou pela matéria-prima X, ou pelo equipamento X, seja no B2B, no B2C ou no B2G. As empresas estão sendo comparadas pela experiência que entregam para o consumidor, facilitando a sua vida, dando mais conveniência. E aí eu acho que o propósito, é aquilo que eu falo sempre para todas as empresas, é o que que o teu produto ou serviço melhora a vida das pessoas. Porque se o teu produto ou serviço não melhorar a vida das pessoas, ele não tem valor. Entende? E um ponto que eu queria colocar aqui também é que se fala muito de experiência, mas a experiência tem que retornar faturamento. Eu vou dar um exemplo para vocês. A Livraria Cultura e a Livraria Saraiva mudaram completamente a experiência de a gente estar dentro de uma livraria. Quando eu ia numa livraria, o livro estava dentro de um plástico que eu não podia pegar, que eu tinha que levar no caixa e só podia abrir quando chegasse em casa. Eles colocaram sofás, colocaram cafés, colocaram Wi-Fi, colocaram uma nova forma de nós interagirmos com o livro, mas as duas empresas quebraram.
Pois é.
Então, a experiência ela é fundamental, mas a experiência tem que vir acompanhada de percepção de valor pelo cliente. O cliente tem que pagar por essa experiência, senão a empresa aumenta os seus gastos, aumenta os seus custos e não gera receita. Eu fico muito grato por tudo que eu passei na Livraria Cultura e tudo que eu passei na Livraria Saraiva. Eu sou um felizardo. Eu pegava o meu filho de 5 anos nos sábados, levava para a Livraria Cultura e ficava uma jovem lendo histórias para o meu filho. Fantástico. E eu saía de lá sem comprar nada. Entende? Você vai numa loja, por exemplo, como a Centauro, que redimensionou as lojas de material esportivo, e ela tem vários problemas de poder competir com o Netshoes. Então, a gente tem que ter cuidado com essa questão da experiência. A experiência é muito legal, ela é diferenciadora, ela é fonte de vantagem competitiva, ela é, sem dúvida nenhuma, hoje um objetivo do marketing, mas talvez levar a pilha junto com o hambúrguer tenha gerado uma experiência muito mais inovadora do que se de repente ele tivesse feito um hambúrguer, né, de quadrado, um hexágono, ou colocasse queijo de cabra da Nova Zelândia, outra coisa. Porque, Zenone, você matou a charada. Ele identificou uma dor que o cliente tinha naquele momento e criou uma solução. É isso que o consumidor dá valor. O que que essa empresa, com o seu produto, o seu serviço, o seu atendimento, melhora a minha vida?
Exatamente. E, infelizmente, nosso tempo já. Bem que o Miguel falou, 40 minutos vai passar em dois, né? E realmente o tempo é muito curto, né? Eu quero dizer que tem muitos insights valiosíssimos nesse nosso bate-papo. Eu vou ter que assistir novamente algumas vezes para poder degustar o que foi dito aqui, que são joias preciosas. Quero dizer que se vocês, ouvintes, querem entrar em contato com a Valesca, com o Miguel, tem aqui um QR Code do nosso canal. O canal Marqueteiro tem um canal de relacionamento. Vocês podem encaminhar as perguntas, vocês podem encaminhar críticas, sugestões. Quero pedir também para aqueles que estão ouvindo em alguma das plataformas que o podcast ele é veiculado, né, entre elas o YouTube, Spotify, Google Podcast, são 9 plataformas que o podcast O Marqueteiro ele atualmente está sendo veiculado. Por favor, curtam as nossas páginas, né? Compartilhem, porque esse fórum, esse bate-papo, construtivo, ele tem que acessar muitas pessoas para que cada uma delas possa refletir, possa alinhar as suas estratégias, né, de negócios. Precisamos, né, tornar o país e as nossas empresas competitivas, e para isso precisa da academia, né? Nós às vezes achamos que a academia não é mais necessária porque nós temos o chat GPT, nós temos a luz IA, né, agora, que são novas inteligências artificiais, mas não, é importante a gente ter boas referências acadêmicas como o Miguel, como a Valesca. Então, está aí o QR Code, podem acessar nossas redes sociais, pode acessar as plataformas onde o podcast é veiculado, compartilhem, curtam, né, critiquem, que é importante, né, mas façam parte desse nosso projeto, desse nosso grupo, que, sem dúvida alguma, tem novidades por aí, né? Para o ano que vem, nós vamos trazer mais novidades ainda, de cursos, de livros, enfim, tem muita coisa acontecendo. Eu quero agradecer a Valesca pela sua gentil, né, aceite, seu gentil aceite do convite para participar do nosso fórum, né? E quero agradecer também o Miguel. Né, vou passar primeiro para a Valesca, se ela quer colocar alguma palavra final.
Ah, perfeito, Zenoni. Sabe que pode sempre contar comigo. Eu fico muito feliz em contribuir com o canal e poder falar um pouquinho do marketing, que é a nossa paixão, né, o que a gente estuda e pratica também no dia a dia. Acho bem importante a gente não perder o foco no cliente, o customer centricity, né, a questão da centralidade no cliente. Ela é muito premente, não só na questão do ponto de vista da experiência, mas é como o Miguel falou, tem que gerar performance, tem que trazer resultado, né? Então, para isso também, todas as ações data-driven que existem hoje, a gente consegue monitorar. É como falava o William Deming, aquele nosso guru da área da qualidade, né? Se você não tem dados, você é apenas mais uma pessoa com uma opinião. Então, assim, olhar o cliente, olhar o que performa bem, olhar o que traz resultado, replicar, inovar, ter coragem de trazer coisas novas. Acho que é isso que a gente tem que deixar de recado, assim, para os nossos ouvintes aqui em relação a marketing. E cada um desses temas que a gente está abordando, nossa, daria uma conversa, daria para a gente ficar falando horas sobre isso, né? Então, pesquisem mais, busquem saber, e eu estou super à disposição, quem quiser se conectar comigo. Fique à vontade para a gente poder trocar mais ideias sobre esses assuntos todos.
Ok, Miguel?
Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade novamente. Um prazer estar aqui com vocês dois. Como a professora Valesca colocou, nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro, 2 dias ou 3 dias, né, só falando sobre esse tipo de coisa. De novo, eu gostaria que todo mundo que ouvisse isso primeiro percebesse em qual estágio o mercado, a sua empresa está. Não entre nessa de gurus, de que você tem que adotar todas as tecnologias. Se coloque no lugar do seu cliente. Adote os processos, os sistemas, as tecnologias que fazem sentido e sejam relevantes para o seu cliente. É só assim que ele vai pagar o valor a mais pela sua proposta de valor e vai permitir que a empresa tenha lucratividade, rentabilidade suficiente para manter e crescer os seus negócios, manter os seus empregos, pagar os impostos e fazer com que a nossa sociedade seja cada vez mais igualitária, cada vez mais justa e que garanta, né, a vida das novas gerações.
Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado a presença do nosso ouvinte que está acompanhando o nosso fórum. Não esqueçam de assistir os próximos, né? Lembrando que esse fórum ele é baseado em 4 sessões, todas elas são importantes para que você possa ter uma ideia de como trabalhar o marketing de uma forma eficiente e eficaz num mundo com tantas mudanças, tão volátil como é o mundo que nós estamos vivenciando hoje. Agradeço aos ouvintes e até a nossa próxima sessão. Até lá! Deixe seus comentários, sugestões e opiniões. E aproveite e se inscreva no canal. Olá, profissionais de marketing e gestão, estudantes e empreendedores. Você está procurando um podcast que possa ajudá-los a se manter atualizados e aprimorar suas habilidades? Então vocês precisam ouvir o podcast O Marqueteiro. Nós somos um podcast que fornece insights e análises de especialistas em marketing, gestão e negócios, tudo com o objetivo de ajudá-los a crescer e alcançar o sucesso. Cada episódio é repleto de dicas e estratégias práticas que você pode aplicar imediatamente em sua carreira ou empreendimento. E o melhor de tudo, nossos convidados são professores, pesquisadores e especialistas de mercado em suas áreas de atuação. O podcast O Marqueteiro é perfeito para aqueles que estão procurando por inspiração e informações valiosas para levar suas habilidades e negócios para o próximo nível. E se vocês gostarem do que ouvirem, não esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com amigos e colegas de trabalho. Afinal, quanto mais pessoas ouvirem, mais impacto causará no mundo dos negócios e da gestão. Então, o que vocês estão esperando? Vamos ouvir o podcast O Marqueteiro agora mesmo e transformar suas carreiras em empreendimento? Até o próximo episódio!